Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I'm loving somebody don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sing your songs, I dance your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Or maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had. I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you, and if I was, I wouldn't be so cruel, 'cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I
the time. Ouça agora. Mais um clássico da Pan.
Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51. Tóquio Marine Hall apresenta Leandro Hassum com o espetáculo É Nós Família. Uma noite para rir da vida, das situações do dia a dia e, claro, da família. Dia 27 de março. Gabriel e Shirley com o show Gashi, Fora do Play. Uma experiência divertida e inesquecível para pais e filhos. Dia 29 de março. Wagner cantando os seus sucessos que marcaram gerações. Dia 11 de abril. Gato Galáctico, um espetáculo com música, dança e uma experiência imersiva que encanta crianças e famílias. Dia 19 de abril. Informações e vendas: tokyomarinehall.com.br.
Há dias em que a gente quer.
Mês do consumidor é na Dias. O momento que você esperava para adquirir o seu ar-condicionado chegou. São 5% off em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Prefere falar com um especialista? Ligue 3649-4000 ou venha visitar o nosso showroom na Várzea de Barra Funda, São Paulo. Corra e não perca as condições imperdíveis do mês do consumidor na Adias. Climatize seu ambiente agora. Adias.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O mundo já escolheu. Agora é a sua vez. O rodízio do Fogo de Chão já é internacionalmente reconhecido por seu padrão de excelência. Viva uma experiência com 19 cortes nobres, mesa de saladas com mais de 40 opções frescas e diversos acompanhamentos servidos à mesa. Experimente também cortes raros pelo menu à la carte e a modalidade do rodízio de um corte. Fogo é quente. Reserve já e viva o Fogo de Chão.
Amigos, 5 horas em ponto, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 3 em 1, pessoal da rádio que está nos acompanhando, chega mais. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia com as principais informações do Brasil e do mundo nessa próxima hora. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os dados que mostram o Brasil, que investe menos da metade do necessário em infraestrutura. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia preparou um índice que avalia o desempenho das infraestruturas das unidades da federação. A gente preparou aqui para vocês uma série de artes para mostrar o quanto o Brasil está investindo e, é claro, as principais regiões também. Olha só, o Brasil investe menos da metade do necessário em infraestrutura em relação ao percentual do PIB, que é o produto interno bruto destinado ao setor. O ideal, meus amigos, seria 4,5%. Só que o Brasil investe hoje menos da metade. E isso também tem aí, inclusive, consequências muito sérias. Agora, a nossa segunda tela mostra para vocês que a infraestrutura se concentra principalmente em duas regiões do país. Aqui na região sudeste e também na região sul. Também tem um crescimento grande aqui na região centro-oeste. Mas também uma preocupação e uma falta de investimento grande em duas regiões aqui, principalmente no norte do país e também e quase todo o nosso Nordeste. E também, outro dado interessante que a gente vai trazer aqui é a infraestrutura varia drasticamente entre os estados. Olha só, o estado que mais investe em infraestrutura é o Distrito Federal, fica aqui na região centro-oeste, cerca, olha só, de 74,67, e o estado que há menos investimento no nível considerado crítico é o Acre, lá no norte do país, com 28,46. E por fim também, é importante destacar que o saneamento básico é o maior gargalo da infraestrutura. Olha só, gente, não adianta a gente investir em infraestrutura, não adianta levar mais modernidade, mais tecnologia, infra mesmo, se não tiver o básico. E aí isso é o saneamento. Olha só o Acre, 11,28, estado do Maranhão também com índice muito baixo, quase 19%, e Pernambuco passando aqui dos 31%. E aqui os dois estados que acabam representando os maiores índices de investimento, que é o Paraná com 76,29% e aqui também o DF com 80,19%, então mostrando que o saneamento é sim o maior gargalo da infraestrutura. Então, para a gente conversar, aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai receber aqui nos nossos estúdios o Vinícius Marquesi, que é presidente do Confea. Por favor, presidente, pode chegar aqui no nosso estúdio para conversar, porque a gente trouxe dados que são extremamente interessantes. Antes de tudo, seja bem-vindo. Uma boa tarde, viu?
Boa tarde, tudo bem? Tudo
a gente queria conversar com o senhor em relação a esse gargalo, essa última tela. A gente está vendo alguns estados que investem mais, outros menos, algumas regiões que há uma preocupação muito grande, mas sem o mínimo é muito difícil investir em infraestrutura.
Sem dúvida nenhuma. Acho que primeiro falar do índice, Cássio, é a primeira vez que a gente consegue enxergar com base em uma escala, com 67 indicadores, uma metodologia clara, como está o cenário, o diagnóstico da infraestrutura no país dividido nesse primeiro momento por unidades da federação, por estados, né? Então, acho que é um primeiro passo, é o primeiro módulo do InfraBR, né, que a gente quer fornecer para todos os estados, a gente quer contribuir para que a gente consiga destinar recurso aonde mais precisa e evoluir aonde já tem um certo nível de maturidade. E aí você vê a desigualdade do Brasil, que é conhecida, a gente sabe que existem regiões do Brasil que só de você visitar, você percebe que está um pouco atrás quando o assunto é infraestrutura, mas agora você tem eixos temáticos, sub-eixos, critérios, objetivos e uma escala para ser evoluída.
Perfeito. Inclusive, a gente sabe que o Brasil, como o senhor disse, tem uma demanda muito grande. É a questão da saúde, da educação, da própria economia, tecnologia, enfim. Mas quando a gente fala de infraestrutura, a infraestrutura também acaba tocando vários outros setores da nossa economia, por isso que é tão importante esse investimento. E quando a gente fala que está sendo investido, pelo menos aí, abaixo da metade do PIB, também é um dado extremamente preocupante.
Esse marcador, vamos dizer assim, né, que é recomendado pela OCDE, de 4,5% do PIB, de investimento público, o Brasil está ali perto dos 2%, o que não é suficiente para você manter a sua infraestrutura atualizada, não é nem moderna, é atualizada, ela fornecendo o mínimo daquele momento temporal que a gente vive. Então isso é preocupante, a gente tem uma boa parte de investimento que vem da iniciativa privada hoje por meio de PPPs, mas eu acho que isso precisa ser tratado como política pública e como prioridade no Brasil. Então o índice tem esse objetivo também, auxiliar para que seja considerado uma política prioritária, tanto a nível municipal quanto a nível federal.
Presidente, inclusive a gente trouxe aqui, né, esse diagnóstico, esse raio-x da infraestrutura em diferentes regiões. O que o senhor acredita que seja fundamental a partir de agora? E, é claro, esses dados e esse cenário que a gente mostrou pode servir de base, de embasamento, para que o governo e o que tenha políticas públicas investir cada vez mais na infraestrutura?
Acho que o próprio fato de existir um dado, né, que ele é público, ele é democrático, o cidadão pode acessar, o gestor público pode acessar, a mídia pode acessar, é só entrar lá, é uma plataforma, na verdade ela é muito intuitiva, você navega por todos os estados, todos os subitens, a metodologia está lá, os dados são públicos, então a partir do momento que todo mundo tem essa mesma informação, a informação não é diferente para o presidente da República, nem para o cidadão que vive em uma cidade que não tem esse serviço, a gente tem elementos para cobrar quem de direito tem autonomia para destinar recursos, desde o parlamentar, do senador, do deputado, que às vezes destinam recursos para um show numa cidade que não tem saneamento básico, até para o governo, que tem políticas públicas que são segmentadas para que realmente enxergue aonde mais precisa. Então, acho que agora está com a gente. A ideia é esse índice ser atualizado ano a ano, né, que ele seja ali perene, para que a gente consiga também enxergar a evolução de cada estado. Aquele gestor que está fazendo um bom trabalho vai aparecer nesses índices, mas a ideia é contribuir realmente para que o país evolua a infraestrutura como um todo, não um determinado estado.
Sim, claro, funciona como um balizador, assim, né? Olha, a meta é aqui, a gente tem essa realidade, a gente quer chegar nesse ponto. Inclusive, sobre isso, presidente, quais seriam os principais caminhos que a gente pode fazer, assim, para que a população tenha uma melhora na infraestrutura, consequentemente, na sua qualidade de vida?
Primeiro, planejamento, né? Quando se fala de infraestrutura e política, a gente tem um descompasso. A gente tem ciclos políticos a cada 2 anos no Brasil. E quando você fala de infraestrutura, você está falando de projetos a médio ou longo prazo. Talvez aquele gestor, aquele político não vai conseguir entregar o que ele começa. Então, saber que isso, de alguma forma, vai fazer bem para a população e ter esse tipo de cobrança por parte. Então, são bons profissionais, planejamento, projeto e vontade política. Então, se a gente tiver esse tipo de visão, esse tipo de cultura no país e cobrança por parte de todos os órgãos que podem cobrar e da população, eu acho que a gente inicia, né, que talvez vá demorar ainda, mas a gente inicia um processo de mudança.
Presidente, inclusive, nossos comentaristas têm um questionamento para o senhor. Começar com o Alan Gani.
Presidente, bom, primeiro, parabéns pela iniciativa, porque eu sou economista, então dados objetivos sempre são muito bem-vindos. Ainda mais no Brasil, que muitas políticas públicas são feitas na base do achômetro, diferentemente dos Estados Unidos, que são embasadas em estudos, em dados, enfim. Mas a minha pergunta para o senhor é: quais são os principais gargalos de infraestrutura? Se a gente fosse priorizar, a gente priorizaria estrada, ferrovia, energia ou saneamento básico?
Saneamento básico, sem dúvida, porque ele é o que afeta diretamente, Gani, a população de uma maneira muito negativa, né? Só para você ter uma ideia, um dos lugares onde a gente colhe dados, que é parceiro nosso, que é o Trata Brasil, que fala muito sobre saneamento básico. E uma das referências, né, uma das analogias que é feita pelo Trata Brasil é que, assim, onde não se tem saneamento básico são os lugares onde a gente tem as menores notas do Enem para aqueles alunos que fazem o Enem. Então, olha onde que vai impactar diretamente no futuro dessas pessoas. Então, se eu pudesse apontar uma prioridade nesse momento, é saneamento básico.
Piperno, contigo.
Presidente, eu também queria dar os parabéns pelo estudo, porque é um tema que eu gosto muito, infraestrutura, e eu também concordo com o seu diagnóstico em relação ao saneamento básico. Eu queria lhe perguntar o seguinte, qual a sua avaliação a respeito de como o Brasil tem tratado esses setores? Veja, o Brasil tem hoje uma série de leilões de concessões programadas, inclusive de ferrovias, rodovias. O Brasil tem um marco legal do saneamento que também traz mais investimento privado para isso. Mas, por outro lado, o Brasil também tem um gargalo muito grande, não só na ausência de infraestrutura, como na demora, né, para a realização de algumas obras. Por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul demorou uns 30, começou nos anos 80 e até outro dia tinha um pedaço em construção ainda. Como, aliás, por exemplo, o monotrilho aqui em São Paulo, né, era para ficar pronto na Copa de 14 e não está pronto até hoje. Então, qual é o raio-x que o senhor traça em relação a isso? Com os investimentos que estão vindo, o Brasil está mais próximo de alcançar melhores níveis ou a gente ainda tem esse gargalo da má execução das obras?
Eu acho, Piperno, que vai muito além disso. A gente não tem uma política pública clara, com base em eixos temáticos, né? Ou seja, várias frentes, focada em infraestrutura. Você citou vários bons exemplos que a gente começa ali a tirar da inércia, o túnel Santos-Guarujá, desde o primeiro registro para assinatura, né, e a possibilidade agora da construção, 104 anos, a China aqui no Peru em 20 anos construiu um dos maiores portos do mundo, que vai mudar inclusive a logística de exportação do Brasil, mas porque tem planejamento a médio, longo prazo, sabe onde vai chegar. Então, a partir do momento que a gente realmente destinar, e aí está muito claro, Quando a gente sabe que um gestor ele realmente dá importância para aquele tema, quando ele realmente prevê orçamento para aquele determinado segmento. Então, quando a gente olha para o Brasil, você percebe que muda muito a cada ano, dependendo da situação do ano, dependendo da situação do governo, destina para aqueles programas onde vai ter um impacto político maior, mas você não tem um portfólio de projetos quando o assunto é infraestrutura em diversas frentes. Então, o que eu acho que falta realmente? Alguém que trate infraestrutura como um todo e não segmentos e projetos específicos como prioridade e preveja investimento, planejamento e projetos para infraestrutura, porque a gente sabe que no médio e longo prazo a gente é a única maneira de a gente conseguir mudar a realidade do país.
Perfeito, presidente. Gostaria de agradecer muito a sua participação, a sua entrevista. Muito bom te ouvir, para a gente abrir também um pouquinho a mente num assunto tão importante que é a infraestrutura. Agora que o senhor já sabe o caminho, pode voltar sempre, viu?
À disposição. Obrigado mais uma vez.
Obrigado, a gente que agradece.
Tchau, tchau. Obrigado.
Bom, meus amigos, vamos seguir aqui no nosso 3 em 1 com outras informações ao vivo, inclusive. Vamos voltar para Brasília para conversar com o nosso repórter André Anelli. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que está em Paris para a reunião do G7, se reuniu com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Anelli, traz mais detalhes para a gente, porque esse diálogo tratou da cooperação entre Brasil e Estados Unidos contra o crime organizado, uma pauta extremamente sensível para o governo brasileiro. Uma boa tarde, meu amigo.
Mais uma vez, boa tarde a você, Cássio, e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Exatamente isso. Foram duas reuniões ao longo dessa sexta-feira entre o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, e o chefe do Departamento de Estado americano, Marco Rubio. Essas reuniões aconteceram de forma paralela ao encontro do G7, que acabou então trazendo os líderes dos departamentos internacionais, os chefes, os chanceleres dos países para esse encontro e, paralelamente, então, os dois tiveram duas reuniões nessa sexta-feira. Basicamente, essas reuniões trataram de comércio entre os dois países e também a cooperação no combate ao crime organizado. E como você destacou agora há pouco, né, Cássius? Justamente o que vem ganhando, então, mais espaço nessa agenda entre Brasil e Estados Unidos é justamente aquela possibilidade de o governo americano, conduzido por Donald Trump, classificar as facções aqui do Brasil, principalmente o PCC, o Primeiro Comando da Capital, e o CV, o Comando Vermelho, como organizações terroristas. Isso poderia abrir espaço para que o governo americano pudesse intervir de alguma forma aqui no país. O governo brasileiro, então, tem tentado manter todo o diálogo nesse sentido para fazer com que haja não só uma colaboração entre os dois países no combate ao crime organizado, mas também para que não haja nenhum tipo de classificação nesse sentido. E aí, esses diálogos, então, são muito valorizados pelo Itamaraty no sentido de manter o canal aberto com o governo americano. E o governo brasileiro também tem interesse em manter esse tipo de diálogo, como aconteceu nessa sexta-feira, porque até o momento não existe data marcada para aquele encontro que inicialmente estava previsto para março entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Havia a previsão de que esse encontro pudesse acontecer no final desse mês, ele foi adiado para abril e até o momento não tem nenhum tipo de reunião marcada, nem confirmada pela Casa Branca e nem mesmo pelo Palácio do Planalto. Cássius.
Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações. Bom, gente, vamos debater, porque esse encontro é extremamente importante, não só para discutir as ações de cooperação entre os dois países em relação ao combate ao crime organizado, mas também para fazer um alinhamento, afinar todos os detalhes de um possível encontro entre o presidente Lula e também o presidente norte-americano Donald Trump. Zé Maria Trindade, é um encontro que pode acontecer nas próximas semanas, mas ganha, pelo menos, outros contornos devido a essa possibilidade do governo dos Estados Unidos querer classificar, né, as facções criminosas do Brasil como grupo terrorista?
Pois é. O presidente norte-americano Donald Trump tem o dom da fúria, né? Ele demonstrou que está mesmo acima de acordos internacionais, desses instrumentos internacionais criados para garantir a paz, né, contra a guerra, e ele está defendendo os interesses dos Estados Unidos. Esta é a lógica dele. E, diante disso, não é só o tratamento com o Brasil, mas ele lida, por exemplo, com aliados históricos, como o Inglaterra, por exemplo, como adversário, porque na guerra da economia é assim. Então, é esta a relação dele. Ele defende os Estados Unidos, ele é o presidente dos Estados Unidos. E também constante, porque ele, quando tem informações sobre um determinado momento de um país interfere no país em que ele preside, ele reage. Então, qual é a grande preocupação dele? É o consumo de drogas nos Estados Unidos. Estados Unidos é o grande centro consumidor de drogas do mundo. Antes o discurso era, olha, você que tem que controlar o seu consumo, eu não posso ficar controlando a produção e a exportação. O Brasil não é produtor de drogas, mas é um grande exportador. Ou seja, a droga está entrando aqui para ser reposicionada para os Estados Unidos. E lá a situação é mais grave do que no Brasil. Nós vivemos aqui no Brasil uma epidemia do uso de drogas legais e ilegais, e todo mundo faz de conta que não existe, todo mundo faz de conta que não está acontecendo nada. Um deputado que lida com isso, o deputado Osmar Terra, que foi o autor desta lei antidrogas, que está em vigor, né, que foi até mudada no Congresso, ele me diz o seguinte, que hoje não há uma família que possa dizer que está livre 100% de um dependente. E aí ele diz que antigamente eram pessoas mais simples e tal, que procuravam ele. Hoje, colegas, deputados, senadores, sabem que ele lida muito bem com centros terapêuticos e tal, e lida com isso. Vai atrás dele, colegas, dizendo, olha, tem uma pessoa, um parente, um filho meu. Então há um problemão para ser resolvido e o Brasil faz de conta que não existe, que está tudo certo. Não está tudo certo, não. Então é essa a lógica do presidente Donald Trump. Ele está agora assumindo que é um país grande consumidor, mas é preciso interromper o fluxo. Diz, me ensinou Osmar Terra. Ele é médico. Né? Numa epidemia, o que se faz? Isola o agente transmissor. Quem é o agente transmissor nesta epidemia de drogas? É o traficante. Ele tem que ser isolado. É o caso que o Donald Trump está falando. Então, esse é um assunto importantíssimo. Fora isso, há as pendências comerciais, né? Uma garantia de que não haverá um novo tarifaço, e as tarifas ainda existem algumas, evidentemente num número menor, elas têm que ser controladas. Só que esse encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump acontece num momento muito sensível, porque o presidente Donald Trump está em mais uma guerra, né? Porque existem várias frentes de guerra, e mais, o Brasil está se posicionando aí cada vez mais contra os Estados Unidos. E ainda, diante desta postura do presidente Lula, o Brasil pode ser considerado como um adversário dos Estados Unidos. E isso é muito grave. O presidente Lula vai levar propostas, inclusive de acordo, para combater o crime organizado, para combater as facções, né? Seria melhor mesmo fechar um acordo de inteligência e até de armamento para enfrentar aqui outro problemão, que é o crime organizado.
Com certeza, Zé. Inclusive, o próprio presidente Lula vai levar na mala, né, toda a legislação brasileira, tentar explicar para Donald Trump, né, como é que funciona essa questão, né, do combate ao crime organizado, as principais operações, de que forma o governo tenta combater isso, na tentativa de demover os Estados Unidos dessa ideia de equiparar facções criminosas aqui no Brasil, o PCC e o Comando Vermelho, com organizações terroristas, devido a essa questão jurídica sobre a finalidade de que é uma facção criminosa do que uma organização terrorista. O Fábio Piperno, como é que você analisa também essa reunião que vai ganhando também um ar cada vez mais sensível e também com muitos desafios para o presidente Lula?
Olha, o crime transnacional, ele é uma realidade. Só que o crime transnacional, ele também tem que ser combatido com colaboração entre os estados e não com intervenção. O presidente americano, que está no poder hoje, é um dos líderes mais torpes e combatidos e com rejeição no mundo. Ninguém mais quer saber dele. Aliás, essa semana houve uma votação na ONU sobre a questão lá enfim, do reconhecimento da escravidão, né, de condenar a escravidão a partir enfim, da captura de africanos e tal. E o mundo inteiro votou contra isso. A exceção de Estados Unidos, Israel e Argentina, né? Que estão, na verdade, formando um trio que, né, algo como os três porquinhos da política externa mundial. Muito bem. O fato é que o Brasil, então, ele tem que aceitar colaboração, mas não de forma alguma qualquer tipo de intervenção. Isso não, o Brasil acabou de mudar a lei. Nós ficamos discutindo aqui um tempão o PL antifacção. Né? Então, o PL de facção, por exemplo, ele já endurece as penas. A questão de transformar agora, classificar esses grupos como terroristas, não muda nada internamente o que já foi decidido pelo Congresso, pelo soberano Congresso brasileiro, mas, em compensação, abre a possibilidade de um precedente aventureiro de um líder como Donald Trump, que é o senhor da guerra, que está semeando guerra e ameaçando, inclusive, agora com uma recessão mundial. Está todo mundo pagando essa conta. Então, o Brasil vai para esse encontro. O Brasil tem que discutir, sim, temas sensíveis. E eu acho que o Brasil vai discutir com o presidente de um país amigo, apesar de tudo, né? Mas veja, o Brasil tem que continuar se relacionando com o resto do mundo, como, por exemplo, agora já estão adiantadas as negociações para um tratado Mercosul-Canadá, enfim, um tratado de livre comércio. E, esses dias aqui, está acontecendo um fórum realizado pelo jornal Valor Econômico lá em Xangai, e muitos brasileiros, autoridades brasileiras, conversando cada vez mais com chineses. Então, eu acho que é muito mais interessante o Brasil continuar tendo aliados e amigos não intervencionistas.
Ô, Alangani, eu quero te ouvir também em relação a essa pauta, porque Vieira e Marco Rubio discutindo essas, né, a relação ao combate ao crime organizado é uma pauta extremamente sensível, ainda mais para o governo do presidente Lula. Como é que você enxerga essa possível aproximação entre os dois presidentes, entre as duas lideranças, mas também discutindo assuntos importantes e com finalidades de ambos os países? O Zé tocou, né, tem a relação do tarifaço, tem questões diplomáticas envolvidas, mas a pauta do combate ao crime organizado é uma pauta que o presidente Lula vai ter que, de certa forma, tentar persuadir ou, pelo menos, conseguir que Donald Trump coloque um pé no freio em relação ao território nacional.
Olha só, o fato de você classificar o PCC, o Comando Vermelho, como terrorista ou organizações criminosas de tráfico de drogas internacionais, eu acho que muda pouco a realidade interna. Na verdade, essas organizações têm o poder que elas têm devido à alta impunidade do Estado brasileiro, então a gente precisa melhorar as leis e, principalmente, manter os criminosos presos, né? Não adianta chegar lá na audiência de custódia e o juiz liberar, além do que o maior controle de fronteiras. Agora, o presidente poderia buscar um caminho de não é de negar, né, de prontidão, falar, não quero saber desse assunto, isso aqui é assunto nosso, não, mas buscar uma colaboração com os Estados Unidos numa ação conjunta do combate ao tráfico internacional de drogas. Mais ou menos como foi feito na Colômbia, que foi uma experiência muito bem sucedida. Mas ali, evidentemente, que houve uma cooperação de ambos os países, né? Medellín, por exemplo, que era uma cidade completamente dominada pelo tráfico de drogas, hoje se tornou talvez uma cidade mais segura do que São Paulo e Rio de Janeiro. Então eu vejo que o caminho passa por uma colaboração, mas controle de fronteiras e o fim da impunidade aqui é crucial. Caso contrário, vamos seguir enxugando o gelo, Cássio.
Bom, meus amigos, antes de tudo, deixa eu, claro, falar com o pessoal de casa, só para avisar todo mundo que o nosso 3-1 vai seguir até as 6 da tarde. Só que sem Alangani. Ele já está aqui, inclusive, olha só, gente, já está já com um olhar meio cabisbaixo. Claro, ele está triste, mas estranho, né?
Triste.
Plena sexta-feira, com a folga já programada para o sábado e domingo, Alangani sendo antes do horário. Que história é essa, hein?
Porque veja só, Cássio, em minha defesa, uma vez por mês, eu dou aula de sexta à noite, sábado de manhã. Sábado bem cedo.
Você caiu nessa?
Aliás, duas vezes, não, mais até. É porque na sexta-feira é uma vez por mês. E aí, né, vocês aí, claro, criam. Vocês tinham que estar tudo no inquérito das fake news.
Ah, não, esse inquérito interminável, que isso? Ô, Piperno, você acha, você viu algum fundo de verdade nessas palavras de Alangani ou é migué?
Bom, toda semana tem uma...
É toda semana? É uma vez por mês, pô.
Ele é criativo nas ideias, dá aula, não, ele viaja,
eventos, é a semana deputado. Né?
Ô, Zé, há boatos que o Alangani vai para a Medina, hein?
Não, olha só, isso aí é uma lenda. O Alan considera isso aqui uma diversão, não exatamente uma tortura ou um trabalho, né? A gente vê que ele faz com alegria esse trabalho aqui, então é diversão.
Mas é pior que a mesa. A gente fala de assunto sério, assunto sensível, complexo, e no final a gente sempre se diverte. Esse é o clima e o que a gente propõe para todo mundo de casa do nosso 3 em 1. Gani, então, sem mais delongas, pode descansar, sextou para você.
Oh, muito obrigado, gente. E é verdade o que o Zé falou, viu? Aqui a gente faz com alegria, joga solto. O time todo aqui joga solto.
Ô Zé, rola um decreto um pouco antes pro Gani?
Ah, sim. É o seguinte, já houve aqui a confirmação, apesar dessa confusão aí de CPI, de Congresso Nacional, eu já posso antecipar, já está confirmado, hoje é sexta-feira mesmo, viu? Está confirmado.
Pelo menos para a Langani, tudo certo. Valeu, valeu, Langani, até mais. Até segunda-feira,
até segunda,
que isso. Bom, meus amigos, vamos voltar então a falar um pouquinho mais de política, porque olha só, se antes a senadora Tereza Cristina se mostrava um pouquinho resistente, agora ela diz estar preparada para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Vamos conversar ao vivo com o nosso repórter Matheus Dias, que vai trazer mais detalhes sobre essa mudança, um pouco de postura, porque, querendo ou não, a chapa de Flávio Bolsonaro ainda não está definida. E Tereza Cristina sempre apareceu com um nome extremamente forte. Claro, pela ligação dela com o agronegócio, por ser mulher, por atrair o eleitorado feminino e também por mostrar, pelo menos, um perfil um pouco mais moderado. Matheus, traz mais detalhes. O que fez a Tereza Cristina agora falar que está mais preparada? E, é claro, a possibilidade de formar essa chapa ao lado do senador Flávio Bolsonaro. Boa tarde.
Cássio, uma ótima tarde a você, ótima tarde a quem nos acompanha, uma ótima sexta-feira. Tereza Cristina, senadora, então, ela disse estar pronta, se sentir preparada para ser a escolhida para a vice na chapa de Flávio Bolsonaro. É claro que essa possibilidade ainda não está definida, mas ela disse ter alinhamento com o campo político da direita e disposição para assumir esse projeto, assumir essa missão. Ela disse nas seguintes palavras: me sinto honrada com isso, também me sinto preparada, mas isso não depende apenas da minha vontade. Essa resposta dela foi em entrevista à Veja, na qual ela foi questionada sobre toda essa movimentação, sobre toda essa interpretação no cenário político de que ela poderia agregar mais ao partido, conseguir votos fora da bolha da direita, e ela disse que se sente honrada com essas posições. Ela, senadora e ex-ministra da Agricultura na gestão de Jair Bolsonaro, ela foi cotada também para ser a vice-presidente em 2022, mas a escolha do ex-presidente para aquela chapa naquele momento foi pelo general Walter Braga Neto, acabou perdendo as eleições. Ela disse que não se sente nem um pouco triste com isso ou decepcionada, já foi página virada e mesmo assim mantém ali toda a relação com o grupo político da direita, afirma manter boa relação tanto com o ex-presidente como com aliados, inclusive um pensamento alinhado ao da direita, inclusive nos projetos recentemente apresentados por Flávio Bolsonaro, que são defendidos por ele nos debates, como reformas no sistema jurídico, como a política criminal, como o fim da reeleição para cargos do executivo e a redução da maioridade penal. Ela, que também é filiada ao Partido Progressistas de Ciro Nogueira, disse que conversou com o presidente do partido e imagina que o partido vá apoiar também Flávio Bolsonaro, mesmo que da mesma forma que a candidatura dela, isso também ainda não está definido, viu, Cássio? Ela, então, se colocou à disposição, se colocou no jogo. Agora vamos ver se a escolha será por ela ou, quem sabe, por Romeu Zema. E talvez a pergunta até mais importante: qual será o momento certo para se fazer esse anúncio, né, Cássius?
Jovem Pan News. E a News Jovem Pan.
Líder do Republicanos avalia a reunião com Flávio Bolsonaro como boa, porém inconclusiva.
Boulos afirma que continuará no PSOL, apesar de boatos de que deixaria o PT.
Moraes limita o compartilhamento de dados do COAF.
Bolsonaro recebe alta e permanecerá em prisão domiciliar provisória.
Ramut deve deixar o PSD e abre caminho para conversar com o MDB.
Relator solicita o indiciamento de mais de 200 pessoas, entre elas Lulinha e Vorcaro.
Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$ 19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço! Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos, espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um test drive.
Volkswagen.
O rodízio brasileiro que virou referência no mundo. No Fogo de Chão, você vive a experiência máxima do churrasco, com uma seleção de 19 cortes nobres e acesso total à mesa de saladas, com mais de 40 opções frescas e acompanhamentos servidos direto na mesa. Fogo é quente. Faça sua reserva e descubra por que o Fogo de Chão se tornou o maior representante do churrasco brasileiro no mundo.
O Morning Show é para comentar, é para rir, é para discordar. E para seguir a conversa, no Morning Show, de segunda a sexta, 10 da manhã, na Jovem Pan.
Mas enfim, e é muito respeitada no Congresso Nacional, até pelos adversários.
O Piperno, inclusive a presença de Tereza Cristina numa possibilidade de formar uma chapa ao lado de Flávio Bolsonaro, ela conseguiria atrair aquele eleitor mais moderado, aquele eleitor independente que está na dúvida para que lado vai ainda?
Olha, Cássio, esse é sempre um ótimo tema, né? Qual o tamanho do poder de atração que um candidato a vice tem? O Zé tem toda a razão. O general Braga Neto não tinha poder de atração nenhum, até porque o eleitor que eventualmente gostasse dele era o mesmo eleitor do presidente Bolsonaro. Como era também o mesmo eleitor do general Mourão. Trocou lá um general pelo outro. Então não mudou a correlação de forças. Com a senadora Tereza Cristina, que já era o vice dos sonhos do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, lá atrás, aí eu acho que o jogo é outro. O Zé tem toda a razão, ela é uma parlamentar importante e uma parlamentar que transita bem por outros setores. Então, veja, é evidente que assim que a campanha começar, já deve estar pronto aí um arsenal de críticas para se fazer contra o senador Flávio Bolsonaro. Até por, né, episódios aí do verão passado. Mas em relação à senadora Tereza Cristina, até onde eu sei, não. Ela é, sim, uma parlamentar que, inclusive como ministra, fez um trabalho importante. Há de se reconhecer isso. Então, essa escolha seria realmente um golaço para a chapa do senador Bolsonaro.
Bom, gente, vamos seguir falando de política, porque aqui em São Paulo segue o mistério para saber se Flávio Bolsonaro terá o apoio ou não do partido de Tarcísio de Freitas, o Republicanos. O Misael Mainetti conversou com Marcos Pereira, que é o presidente do partido, e vai trazer mais detalhes dessa conversa. Misael, o próprio Marcos Pereira deixou claro se ele estará ao lado de Flávio Bolsonaro, vai esperar mais um tempo, porque há pouco eu também conversei com ele e ele falou: Cássio, calma, ainda é muito cedo. Vamos aí, inclusive, aí, tomar uma posição um pouco mais